Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O acordo de salvaguardas tecnológicas firmado entre os governos do Brasil e Estados Unidos foi assinado em março deste ano pelos presidentes Jair Bolsonaro e Donald Trump, mas ainda precisa passar pelo Senado, Câmara, Comissão, Comissões de Ciência e Tecnologia e da Justiça. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Maranhão, professor Allan Kardec Barros. Bom dia, professor. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Rádio Opinião.
Bom dia, Adalberto. Bom dia, ouvintes da 106, Rádio Universidade FM. É sempre uma alegria estar aqui dialogando com todos do Maranhão, que eu sei que o alcance dessa rádio é muito grande e todos ouvem a 106.
Professor, o que a gente tem que esclarecer sobre esse acordo que está sendo veiculado aí como já determinante para o uso, né, por parte dos Estados Unidos lá da base? Mas ele não versa especificamente sobre isso. Sobre o que ele versa?
Pois é, esse debate sobre uso ou não da base, ele não está em pauta. O que está em pauta é um acordo simples de salvaguardas. O que quer dizer isso? Você garantir as suas patentes, a sua propriedade intelectual, a sua propriedade industrial. É simplesmente isso. Ou seja, eu tenho um determinado item que eu quero proteger a tecnologia. Eu faço, por exemplo, nós aqui na UFMA fazemos patentes. E a gente quer proteger a nossa patente, então a gente registra. Mas para que isso ocorra, eu tenho que registrar aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, para que eu tenha proteção intelectual daquilo. Então, o acordo de salvaguarda é sobre isso. É simplesmente sobre proteção dos direitos daqueles que são dos Estados Unidos, a proteção intelectual daquilo que foi produzido nos Estados Unidos, que o Brasil respeite. É simplesmente sobre isso.
Ainda não tem nada específico sobre a utilização do CLA, é isso?
Não. De forma alguma é sobre a utilização do CLA. Não existe essa história de utilização de base de Alcântara dos Estados Unidos, da base de Alcântara, ou de nenhum país. O que existe, de fato, a metáfora melhor que se usa é, por exemplo, Interlagos. Quando uma empresa estrangeira vem para cá, uma Ferrari, McLaren, quando ele vem para o Brasil, que vai utilizar Interlagos, eles têm o box e eles têm garantia que aquele espaço eles vão utilizar e que a sua tecnologia vai ser protegida. E, portanto, não é qualquer um que pode entrar naquele momento. E por que com os Estados Unidos é importante esse acordo? Porque dos componentes de foguetes, 80% das patentes são dos Estados Unidos. Então, é interessante que se clarei, que limpe o primeiro caminho rapidamente, que é justamente com os Estados Unidos. Mas é interessante deixar bem claro que qualquer país do planeta pode utilizar, eventualmente, a base de Alcântara. Como é que é a utilização? Qual o modelo que está sendo proposto? O Centro de Lançamento de Alcântara, CLA, vai ser chamado, a partir de então, Centro Espacial de Alcântara, que torna-se uma fronteira comercial para o Brasil. Quem vai controlar a base é o Brasil. O Brasil vai autorizar quem vai entrar e quem vai sair. Quem tem a chave da porta é o governo brasileiro. Como a gente vai ter e tem a chave da porta de Interlagos? Se a polícia quiser entrar, se um fiscal quiser entrar em Interlagos, ele vai poder entrar. Mesma coisa acontece com o Centro Espacial de Alcântara. Uma pessoa vai poder entrar. O Brasil vai manter a propriedade, vai manter o território, vai manter a soberania. Então, esse debate, por enquanto, não está nem em voga, nem em pauta. E isso que tem que ficar muito claro. Porque muita gente, por que vai usar? Não vai usar. Quem vai utilizar é qualquer outra empresa de qualquer outro país do planeta. Pode ser Portugal, pode ser Espanha, pode ser Canadá, pode ser Japão, pode ser a Coreia, pode ser qualquer um que queira lançar foguetes daqui, da base de Alcântara.
Mas esse acordo ele está sendo feito tendo como background essa utilização da base de Alcântara pelos Estados Unidos.
Não é isso. É simplesmente a garantia de que a gente não vai meter a mão na patente de ninguém de lá. É sobre isso. Como é que funciona o lançamento? Você quer lançar um satélite. O satélite, em geral, vai na cabeça do foguete. O resto das partes, que é o corpo do foguete, é como se fosse uma caneta. Uma caneta, ela tem o corpo dela e tem um bocal. O bocal seria o satélite e a caneta é o lançamento. O foguete para fazer o lançamento. Quem que detém 80% da patente desse corpo? Os Estados Unidos. Então, para eu lançar, eu tenho que ter um acordo de que eu não vou roubar a tecnologia dali, que eu não vou me apropriar daquela tecnologia. Qualquer um faz isso. Você faz nessa área, você faz na área, em qualquer área comercial, na área de submarino, na área de petróleo, que eu trabalhei também, remédios, né? A gente quebra a patente de remédio aqui, mas é uma decisão do governo brasileiro. Mas, em geral, você não faz a quebra de patente de remédio, você respeita. Então, para isso, existem acordos de OMS, etc. Então, não existe isso. Os Estados Unidos vão utilizar. Não. O corpo do foguete, nós que vamos dizer. Vem uma empresa de Israel, olha, eu quero lançar um foguete, Brasil. Eu quero botar meu satélite, Brasil, no ar. O que você pode fazer por mim? O Brasil vai e contrata o foguete dele. Eu vou contratar, nós não temos tecnologia hoje, eu vou contratar um foguete de Portugal, do Canadá, vou da Índia. Eu vou contratar. Quem vai contratar é o Brasil. Não há cessão de espaço para ninguém. Então, isso aí tem que ficar muito claro.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Maranhão, professor Allan Kardec Barros. Ele fala sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas, que está em que pé? Precisa passar ainda... Senado é o último, né?
Na verdade, ele vai passar...
Esse itinerário.
O itinerário são várias comissões na Câmara dos Deputados. Ele passou na primeira comissão, que foi de relações exteriores. Ele vai passar na ciência e tecnologia e vai passar na CCJ, de Constituição e Justiça. E aí ele vai, então, a plenário para ser aprovado. E depois, então, uma vez aprovado aí, e pode ir aprovado na Câmara dos Deputados, depois aquele seria aprovado, então, no Senado Federal.
Esse processo, ele deve demorar quanto tempo? É muito longo?
Na verdade, é um processo longo porque cada comissão ele tem o seu próprio rito. E o rito do Parlamento Brasileiro, ele implica em certas medidas de vista, esse tipo de coisa, porque há um rito que tem que ser, sim, de outra forma o processo pode tornar-se nulo.
Existe uma expectativa de quando, melhor dizendo,
o Ministério da Ciência e Tecnologia, com quem nós estamos em contato, tem uma expectativa de ser o mais rápido possível, mas na minha... opinião é que ele seja aprovado ainda este ano.
Então não está tão demorado assim?
Não está tão demorado, não. Eu acredito que está dentro do prazo esperado. O governo estava com muita pressa. Nós fomos, inclusive, com o ministro Marcos Pontes a Kourou, na Guiana Francesa, para conhecer o Centro Espacial da Europa. Eu fui o único acadêmico convidado, junto com os outros parlamentares do Brasil, para conhecer. E, realmente, é algo extraordinário que nós vislumbramos uma Alcântara diferente para cá, para o Maranhão, uma vez que nós visitamos lá.
Maravilha. O que vai ser aplicado aqui, então, dessa viagem, né? Que vocês tiveram esse contato?
A ideia de ir a Kourou, na Guiana Francesa, é porque lá é muito similar a gente aqui.
Nós estamos
geograficamente e em termos de população, que é a população é uma população local necessitada. A gente não foi a Flórida justamente porque já é um centro avançadíssimo. E Kourou era...
Tem similaridades
com a proximidade que tem, né? Com a população, como é que funciona, o que a gente pode fazer. E nós voltamos, os parlamentares e eu que fui convidado, voltamos muito animados com as possibilidades que pode ter para Alcântara.
Sobre a aplicabilidade, o que pode demonstrar aí na prática?
Na prática, por exemplo, tudo o que é feito em Kourou é desenhado na França, porque a Guiana Francesa, inclusive, é interessante isso. A Guiana Francesa é a maior fronteira, o país que tem maior fronteira com o Brasil é a França, porque a Guiana é francesa. Então, é interessante isso. Mas toda a tecnologia que é produzida para lançamento de foguetes em Kourou é feita na França. A ideia do parlamento, a ideia do ministro Marco Ponte é no sentido que isso seja feito em solo brasileiro. Para isso, nós temos uma oportunidade imensa para o Maranhão, para o Nordeste, que nós temos dois cursos aqui, que nós criamos esses últimos dois anos. O curso de Engenharia Aeroespacial de graduação e Engenharia Aeroespacial mestrado, que é junto com o Rio Grande do Norte e Pernambuco. Então, nós temos uma oportunidade gigantesca de produzir nossa própria tecnologia aqui, em solo brasileiro, em solo maranhense.
A gente vai ter ganhos aí didáticos de conhecimento e também de comercialização. Como seria isso também na prática?
O vislumbre, que na verdade esse processo é longo, é lento, né? A gente não espera de certa forma que seja uma redenção do que quer que seja, mas que seja uma oportunidade de negócio para todos aqui que tenha serviços agregados. Só para citar um exemplo, a área de comércio, o que o Centro Espacial de Kourou, que é da comunidade europeia, ele tem proventos de 1,2 bilhões de dólares por ano. Então, se nós conseguirmos entrar nesse mercado, nós vamos ter recursos circulando aqui em Alcântara com uma expressividade de recursos que pode ser revertido para a gente, tanto em alta especialidade quanto em outros serviços que vai ser necessário. Vão ser necessários. As empresas vão se instalar por aqui. Como é que elas vão se instalar em Alcântara, vão se instalar em São Luís? Como é que esse processo vai acontecer? Isso a dinâmica do mercado vai dizer. Mas a perspectiva é muito boa no sentido de agregação de conhecimento e de agregação também de recursos para impostos e royalties para cá, para o Maranhão.
Para a gente finalizar, tem como quantificar, digamos, em relação nesses conhecimentos que foram adquiridos ali, enfim, pelo menos observados lá em Kourou, de quantos lançamentos acontecem por mês, por ano, enfim, para a gente ter uma ideia do que pode ser aplicável aqui?
Não, nós não temos essa informação, nós não temos de quantos lançamentos são. O que está sendo lá, eles lançam foguetes de órbitas diferentes. Como é que funciona esse mercado? Você tem alta altitude e baixa altitude. Como é que é o mercado de hoje? É baixa altitude. Inclusive, o Elon Musk, que é da SpaceX, que está fazendo lançamentos comerciais a partir da NASA e quer colocar 14 mil ou 12 mil satélites de baixa altitude no mundo inteiro. Era como se fosse um trem, um dominó, cobrindo o planeta inteiro, e ele quer lançar esse satélite de baixa altitude. É justamente o mercado que está sendo pensado para o Brasil. São lançamentos pequenos, de baixa altitude, de foguetes pequenos, de satélites pequenos, no sentido de termos uma cobertura aqui, lançando daqui, para cobrir o planeta inteiro. Então, acredito que nós vamos ter um mercado bilionário que nós podemos entrar. É a redenção? Não acreditamos que necessariamente seja a redenção, mas é uma grande oportunidade para o Maranhão e para o Brasil.
Bem, recebemos no Rádio Opinião de hoje o pró-reitor de pesquisa, pós-graduação e inovação da Universidade Federal do Maranhão, professor Allan Kardec Barros, falou sobre o acordo de salvaguardas tecnológicas. Professor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no Rádio Opinião. Considerações, por favor.
Obrigado, Adalberto. Como sempre, é uma alegria. Sempre ouço a Rádio Universidade FM, é uma alegria sempre estar aqui. Reiterar que esse acordo é bom para o Estado brasileiro, é bom para o Maranhão. Acredito que está no momento único da história do planeta, como é que as coisas estão acontecendo, um alinhamento que está acontecendo tanto da bancada federal, do governo do Estado e do governo federal, no sentido de que esse acordo seja aprovado. Então, acredito que seja muito positivo para todos nós. E muito obrigado e bom dia.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.